Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Você vai bem, 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 muito bem, eu sei que você vai. Mas quero saber também, e a família como vai?
Você vai bem, 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 muito bem, eu sei que você vai. Mas quero saber também, e a família como vai?
Saibam vocês que fazer um programa de memórias não é fácil. Acabamos entrando na defesa de questões difíceis que muitas vezes caíram no esquecimento. Dia desses, numa edição deste programa, eu disse que acabamos batalhando por causas quase perdidas, entre as quais a memória do rádio, a preservação das ferrovias e do circo. Quando eu falei em circo, algumas pessoas me mandaram e-mails pedindo uma homenagem ao palhaço Arrelia. Saibam vocês que eu sou o único a dispor de um depoimento gravado de Valdemar Seixel, o Arrelia, que morreu com 99 anos e levou o circo para a televisão. Arrelia, um dos pioneiros da TV no Brasil. Vamos então retirar de nossos arquivos uma gravação em fita de rolo. Desculpem a qualidade do som. Valdemar Seixel, o Arrelia, gravação de 1996. Vamos ouvir.
Você vai bem, 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 muito bem, eu sei que você vai. Mas quero saber também, e a família como vai?
Você vai bem, 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 muito bem, eu sei que você vai. Mas quero saber também, e a família como vai?
Arrelia, como vai, como vai, como vai, vai, vai?
Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Tarara, timbo.
Arrelia, que era um palhaço até alinhadinho, né? Ia chapéuzinho, bengala.
É verdade. Eu quando comecei, não comecei com esse tipo que terminei até. Não, eu fui refinando o tipo, que eu achava que era grotesco, nariz abatatado, aquela careca lustrosa, um colarinho que afogava os olhos, não o pescoço, e lá em cima, luvas grandes, uma bengala de uma tonelada, os sapatões que pareciam canoa, sei lá o que era. Eu não, eu fui tirando, fui deixando um pouco maior, mas um tipo mais familiar, um tipo mais sociável.
É, o Arrelia era um palhaço,
nessa época,
né? Andava de bengalinha. Aquela bengala fazia mil mágicas, né?
É, aquela uma bengala interessante, aquela bengala. Quando eu fui viajar nos Estados Unidos, fui ao México, ali perto também, eu comprei na estrada dos índios mexicanos, eles faziam aquelas bengalas toda decorada de cor. Eles tiravam de uma árvore onde eles tiravam a bebida maguey, eles tiravam, faziam, esteira, faziam alpargata, chinelo, uma porção, tudo e a bebida também. E faziam bengala também dessa árvore. E pintavam e vendiam. Eu comprei uma.
Aí virou a bengalinha do Arrelia.
Do Arrelia.
E o que fez com que você quisesse ser um palhaço, hein, Valdemar?
Bem, eu não queria ser palhaço.
Não?
Não.
Por quê?
Porque eu era acrobata, ginasta, eu era malabarista, eu fazia quase todos os números de circo. E não queria ser palhaço, Tinha namorada naquela época, rapazola. Então, ser palhaço, não sei. Não sei ser palhaço. Eu dizia para mim mesmo, eu não sei ser palhaço. Mas um dia, na inauguração do Cambuci, do circo, ali no Largo do Cambuci, tem um posto de gasolina hoje em dia.
Isso.
Ali é que se armava circo, naquele posto onde é o posto de gasolina hoje. E então o nosso circo Cecil, o irmão Cecil, estava inaugurando em 1922 ali naquele ponto. E meu tio tinha um número de um cavalo amaestrado, em que ele fazia o cavalo deitar e ele ficava em cima batendo chicote, com a importância de um homem dominando o animal. Então o palhaço entrava e dizia uma coisa: oh, muito bem, então, esse palhaço que estava. Esse palhaço não veio. Então, precisava da última hora um palhaço. Como eu conhecia o número, era o que podia. Arreli, você vai ser o. Eu tinha o apelido de criança.
É mesmo?
Arreli, você vai entrar de palhaço no. Ah, não, tio. Não, vamos. Falei, não, eu não vou. Foi eu dizer, não, me juntaram. Me juntaram e me levaram para o camarim da barraca do circo. E me pintaram, me puseram uma roupa grande de grandona, a calça quase caindo lá embaixo, um colarinho enorme, as luvas que não podia nem pegar, a bengala, né, sapatão daquele que eu já disse. E, então, disse, agora você vai e faz o que o palhaço fazia. Eu falei, bom, eu vou fazer. Aquele era um bobão, não sabia nem falar. Eu imaginei mais ou menos o que eu podia fazer. Quando meu tio deu sinal que estava em cima do cavalo estalando, eu entrei, né? Muito bem, bonito quadro, urubu em cima da carniça. Aí o povo morreu de rir. Aí fiz mais umas coisas, então, meu tio saiu depois e disse, não, você que vai começar a ser palhaço. E daí continuou o negócio.
Aí você acabou gostando?
Bem, depois eu substituí meu pai, em 1929. Eu já estava mais grandão e tal. E meu pai queria ter um substituto. E ele chegou e disse, Valdemar, você vai me substituir? Ah, pai, outra vez. Eu já fui, mas você vai gostar.
Ele era palhaço também?
Ele era.
Qual o nome dele como palhaço?
Ele era um dos mais famosos naquela época. No interior, então, ele era querido Pinga Pulha. Pinga, nada. Pulha, nada. Um pinga, pulha. E eu, então, fui substituir com o meu mano Henrique, que era o companheiro dele. Aquele que trabalhava no cirquinho.
Lembro.
De rosto branco, chapéu de cone. Então, eu substituí meu pai. E aí comecei, não gostei do tipo, não. Então, comecei a estudar, de frente ao espelho, o tipo que eu gostaria de ter. E foi indo até que consegui. Consegui um tipo mais assim da sociedade, um tipo da sociedade que anda sempre apalhaçado, falando diferente. Ah, nego duro, ah, esse nego duro foi um sucesso. Depois daquele, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Tá? Eu bem, então, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 tarara, tchimbom.
Ouvimos Arrelia, gravação extraída de nossos arquivos 1996. Portanto, fizemos uma homenagem a esse grande palhaço. Sim, ele divertiu crianças nas décadas de 50, 60 e 70, porque o Cirquinho do Arrelia encerrou suas atividades na Record em 1974. Agora, viva São Paulo!
A Carmen Matos recorda que, para comemorar a Constituição de 37, foi emitida uma série de moedas, tendo gravada de um lado o rosto de Getúlio Vargas e do outro o valor 100 réis. Muita gente fez pulseirinhas e colares com essas moedas. Mamãe mandou fazer duas, uma para mim e outra para minha irmã. Quando o papai nos viu exibindo as tais pulseiras, aos gritos nos mandou tirar aquilo do braço. todo espanhol é contra alguma coisa, e seu Higino, meu pai, era naqueles anos contrário ao regime do caudilho Franco. Isso lhe trouxe sérios problemas políticos, inclusive com ameaças de deportação, pois Getúlio Vargas lia pela mesma cartilha de Franco. As pulseirinhas foram feitas com as moedas que comemoravam o Estado Novo, e minha mãe nem havia se dado conta disso. Viva São Paulo, recordando as histórias da sua família na cidade. Participe pelo site.
Agora, conheça um pouco da história de nossas ruas.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
Hoje vamos falar da Rua Azpicuelta, que fica na Vila Madalena. É uma homenagem ao jesuíta João de Azpicuelta Navarro, que integrou o primeiro grupo de missionários da Companhia de Jesus no Brasil em 1549. O nome foi registrado na prefeitura em 1948. Hoje, bares, restaurantes e ateliês badalados fazem da pequena rua Azpicuelta uma das mais movimentadas da Vila Madalena. Poucos, entretanto, sabiam o significado de sua rua. Quem fez o levantamento e descobriu foi Cacilda de Cussot Afonso Ferreira. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Quando e onde começa a história do circo? Essa pergunta tem sido um exercício de imaginação para pesquisadores e historiadores do Brasil e do mundo. A rigor, é muito difícil precisar a data e a origem dos espetáculos circenses. Tudo pode ter começado mesmo com o primeiro homem a fazer uma brincadeira engraçada. Não é à toa que o palhaço é a alma do circo. Há registros de que o circo surgiu nos hipódromos da Grécia Antiga ou no Grande Império Egípcio, onde já havia domadores de animais. Os espetáculos começavam com uma procissão solene e apresentavam cortejos que celebravam as voltas das guerras com o desfile de homens fortes, conduzindo os vencidos e animais exóticos que demonstravam o quão longe os generais vencedores tinham ido. Diversos números circenses hoje fazem parte das Olimpíadas. A ginástica olímpica é um exemplo que demonstra ter o circo nascido na Grécia. As práticas gregas foram incorporadas pelos romanos. No ano 70 a.C., em Pompeia, já havia um enorme anfiteatro destinado a exibições de habilidades incomuns, mais tarde classificadas como circenses. Depois, veio o Circo Máximo de Roma, que foi pelos ares num incêndio pavoroso, causando um grande desgosto. Tanto que 30 anos depois, foi reconstruído por ordem de Júlio César. Surgia o Coliseu, obra com a marca típica do poder do Império Romano e cujas ruínas ainda hoje servem de cartão postal da Cidade Eterna. Mas para outros estudiosos, foi na China que tudo começou, com a arte acrobática e os engolidores de fogo. Mas o circo, como ele é hoje, com a lona, o picadeiro e os artistas, surgiu por volta de 1770, graças a um cavaleiro inglês chamado Philip Astley. Ele organizou um espetáculo equestre juntando saltimbancos, saltadores e palhaços. O sucesso foi tanto que o circo ainda sobrevive. às vezes aos trancos e barrancos. Mas quem se torna artista de circo fica apaixonado pela profissão e não quer deixá-la nunca. Por isso, o circo viverá sempre.
No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal.
Hoje o São Paulo de Todos os Tempos vai falar sobre circo. Estamos recebendo aqui Sayonara Power. Ela é presidente da Abracirco, Associação Brasileira de Circo. Olá, Sayonara, como vai?
Tudo bem, nossa, estou muito emocionada com a história do circo narrada por você. Quero te agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui e em segundo lugar a você, por esse carinho que você tem com a cultura do circo. É assim, emocionante falar, conhecer uma pessoa que respeita a cultura do circo.
Sayonara Power, que nome exótico!
É, isso foi minha mãe. Eu tenho 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. E quando a minha mãe estava grávida, ela ouviu um filme, né, japonês, e uma música que se chama Sayonara, e é muito bonita. Sayonara significa até logo, adeus, mas vou estar contigo sempre. Parece muito comigo, né? Com a minha cultura de andar viajando pelo mundo.
E Power é nome artístico ou é seu sobrenome mesmo?
É meu sobrenome.
É mesmo?
Aham.
Uhum. Puxa, e tem a ver com o circo, né? De certo
tem,
modo.
É, tem.
E você é de circo, então?
Sou, nasci no circo.
O que você faz num circo?
Na verdade, os artistas de circo, ele passa por várias histórias do circo, né? Eu comecei na época, quando o circo do meu pai era pequeno, eu comecei a fazer aquele número de facas, né? Lembra aquela moça que fica na tábua?
Sim,
né?
Sim.
Eu só levava as facas.
Você ficava na tábua? Só levando a facada?
É.
Ai, meu Deus.
Aí depois eu passei disso, comecei a fazer número de contorcionismo e comecei a treinar contorcionismo com 6 anos de idade. Tenho muita elasticidade no corpo, já fiz número de trapézio. Enfim, a gente passa por várias etapas. E hoje eu sou apresentadora e faço número de chicote com 4 irmãos meus.
E onde é que o circo de vocês está? Onde é que vocês se apresentam?
Hoje ele está perto de Presidente Prudente. O circo se apresenta no Brasil inteiro. O circo do meu pai, ele saiu, fez uma turnê no Chile, no Uruguai, na Argentina. E fazem 10 anos que nós voltamos novamente.
A sua Brasil. Família é dona de um circo?
É.
É?
Uhum.
E como é que se chama o circo da sua família?
Irmãos Power.
Estão no interior, portanto.
Estão no interior.
Presidente Prudente. É. E você deixou tudo, veio para São Paulo, porque eu vi que a sede da Abracirco é aqui em São Paulo, na Lins de Vasconcelos.
Isso, nós temos uma associação, né, que é a Abracirco, onde eu sou a presidente, o Zé Wilson da Escola Picadeiro de Circo, que é na Ponte de Cidade Jardins, ele é o meu vice-presidente, e a gente se reuniu com todas as famílias circenses, com todos os segmentos de circo. Essa associação não é só de empresários circenses, essa associação é de artistas, circos pequenos, médios, grandes, grupos de circo, escolas de circo, de todas as pessoas que se apaixonam pelo circo e trabalham com dignidade a cultura do circo. Então nós nos reunimos, nos unimos para a gente buscar a dignidade que o circo merece.
Quantos circos estão em atividade hoje no Brasil? Já que a sua associação é brasileira,
uhum,
né? Quantos circos estão em atividade no Brasil hoje?
Olha, assim, te dá uma posição precisa, ainda não posso te fazer isso, porque a associação hoje ela está fazendo um mapeamento, né? Como eu te falei, a associação ela não é de um circo grande. E quando a gente fala de mapeamento, a gente está se falando de circo, até circos pequenininhos de pano de roda. Não sei se você conhece esse termo, pano
não.
De roda. Assim, pano de roda é aquele circo pequenininho que não tem lona, só tem aquela estrutura de tecido em volta, né? Meu pai também começou assim, aquela coisa, se chover não tem espetáculo. Então a gente está procurando fazer um mapeamento para a gente buscar e ter esse retorno, porque existem circo no Brasil inteiro. Então, certo. Assim, a gente está fazendo um levantamento, mas assim, hoje tem mais de 2 mil circos que a gente tem em contato no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro.
Uhum. Mas tem muito mais circos.
E no estado de São Paulo, especificamente, dá para ter um número?
Dá, sim. A gente está em torno de uns 500 circos no estado inteiro de São Paulo.
Bastante, hein?
Bastante.
A vida do artista de circo é aquela vida cigana ainda?
É, a cultura do circo é itinerante. Né, para falar a verdade, e é uma magia, e para você estar na vida do circo, você não tem que amar só, você tem que viver intensamente o circo, porque não existe rotina, é um conquistar em todo instante da sua vida, porque às vezes você chega em uma cidade, né, as pessoas ainda não te conhecem, você tem que mostrar aquilo que você é em muito pouco tempo, e na verdade o circense é muito carente também, porque nós não temos amigos. Amigos que eu falo assim, de raízes, sabe? Como você tem, conviveu com ele, que tem essa convivência. Nós temos amigos, sim. Mas são amigos que a gente lidar com eles, a maioria do tempo, com uma certa distância. Porque nós não temos esse convívio, sabe? Diário. Então, assim, a gente tem muita sede de ser bem recebido. A gente tem muita sede de amor, de carinho. É por isso que o espetáculo de um circo, quando as pessoas entram e vê a emoção de um artista circense, está no picadeiro do circo, porque ele se dá por completo. E como você mesmo falou no seu texto, a alma do circo é um palhaço, né? E ele o encantamento de fazer uma criança sorrir é maravilhoso, mas o maior encantamento de um palhaço é ver um adulto sorrir, né? Porque criança é muito fácil de fazer ela sorrir, mas um adulto, então assim, palhaço, malabarista, mágico, todos os artistas circenses merecem mais do que um aplauso, merece um olhar de força e que digam assim para ele, continue, porque é uma cultura que vale a pena. E é um espetáculo que vocês podem levar a família para ir assistir. Isso, assim, eu queria muito que as pessoas que estão me ouvindo, né, e principalmente os políticos do Brasil, olhassem com muito carinho essa cultura que não é minha só, é de todos nós. O circo faz parte da história do Brasil. E eu pergunto para as autoridades municipais, estaduais e federais, quem é que está olhando para a cultura do circo? Aonde é que vai acabar essa cultura do circo? Como você mesmo falou, nunca vai morrer, porque eu nunca vou esquecer do circo, mesmo não estando hoje dentro de uma lona, mas eu me emociono só em falar no circo. Eu gostaria que continuasse o circo, mas que houvesse a dignidade, que os políticos olhassem o circo de outra forma, não dessem um descaso para o circo, porque o circo está precisando de incentivo. Eu não estou falando de um incentivo financeiro, eu estou falando de incentivo de uma infraestrutura, porque tem circos grandes que não podem ir em uma cidade média porque não tem nem terreno para montar um circo. E muitas vezes essa cidade não tem teatro, não tem cinema, não tem zoológico, não tem nada. E um circo não pode ir para lá, porque não tem espaço físico para se montar um circo.
Estamos entrevistando a Sayonara Power. Esse é o nome verdadeiro dela. Ela é presidente da Associação Brasileira de Circo. Você disse agora há pouco, eu também falei isso na abertura do programa, que a alma do circo é o palhaço. E outro dia, passando pelo Largo do Paissandu, me deparei com a rua Abelardo Pinto. E aí, a referência, Abelardo Pinto, é o nome de um antigo palhaço, é o palhaço Piolim. O Piolim montava circos ali pelo Largo do Paissandu. Geraldina Marques, certa vez, contou para nós, uma entrevistada, disse que também conheceu um antigo palhaço no Largo do Paissandu, Alcebíades. A Relia tinha o seu circo montado nos baixos do viaduto Santa Ifigênia. Ele contou isso numa entrevista aqui no São Paulo de Todos os Tempos. E no Largo do Cambuci, a Relia começou sua atividade de palhaço. São muitas histórias ligadas ao circo contadas aqui nesse programa. E hoje estamos trazendo a Sayonara Power para falar um pouco mais sobre o circo. Algo me chama a atenção nos semáforos da cidade. Meninos param e brincam de malabarismo, pedindo um dinheirinho, pedindo uma moeda. É um pouco da atividade circense nas ruas. Isso não significa, entretanto, que essas crianças sejam preparadas em algum circo e que devemos concordar com a presença de crianças em semáforos pedindo esmolas. Local de criança é na escola. Você está sintonizado no 700 kHz. Este é o São Paulo de todos os tempos. Conheça agora um pouco da história de nossas ruas.
Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
A Abracirco, Associação Brasileira de Circo, se localiza na Avenida Lins de Vasconcelos, que liga o Cambuci com a Vila Mariana. Luiz de Oliveira Lins de Vasconcelos nasceu em 12 de outubro de 1853, na cidade de Maceió. Veio para São Paulo, onde fez todos os seus estudos e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1865. Dotado de espírito prático e de inquebrantável força de vontade, venceu facilmente na vida e ocupou vários cargos políticos de grande importância. Presidiu a província do Maranhão de 24 de julho de 1879 a 27 de maio de 1880. Prestou importantes serviços às casas de caridade e de ensino de São Paulo e proporcionou grandes auxílios materiais. Merecidamente, Lins de Vasconcelos é nome de rua em São Paulo. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Como é que vai?
Eu vou bem.
E a família, como é que vai?
A família também vai bem.
Então vai tudo muito bem.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem.
Estamos ouvindo a Relia e Pimentinha. Como vai, como vai, como vai? Muito bem, muito bem, bem, bem. Música de Manoel Ferreira. Sabe quem obteve essa gravação para mim e me emprestou para eu tocar aqui no São Paulo de todos os tempos? O Cícero Xavier, que possui a maior discoteca particular dessa cidade. Vamos continuar nossa entrevista com Sayonara Power aqui no São Paulo de todos os tempos. Ela é presidente da Abracirco, Associação Brasileira de Circo. Sayonara, quantos circos já estão filiados a essa sua associação? Você disse que existem mais ou menos 2 mil circos pelo Brasil todo. E quantos afiliados você já tem?
Hoje a associação está com 700 circos.
É, número significativo, né? Uhum. E é mais gente de São Paulo ou outros estados também participam?
A maioria aqui de São Paulo. A
maioria de São Paulo, é.
Mas assim, nós temos associados de Campo Grande, Natal...
O circo tem uma sede? Porque se ele é itinerante...
Na verdade, alguns circos têm sede. O circo do meu pai tem sede, é uma empresa. Né? Tem alguns circos que têm sede, sim.
Como é que se chama seu pai?
Josaí.
E a sua mãe?
Rai.
Esses nomes curtinhos assim e sobrenome Power.
Isso.
O seu pai, que atividade circense ele desenvolve? Tudo bem, ele é dono de um circo. Uhum. Mas ele começou fazendo alguma coisa no circo.
Começou. A história de meu pai é muito interessante. Meu pai, ele começou no circo. Meu pai é de Salvador. E meu pai era fazendeiro. E ele sempre gostou de rodeio. E ele começou... Ele e o irmão dele saíram. Foi embora de Salvador. Meu avô tinha falecido, então ele ficou meio desgostado porque ele era muito apegado ao meu pai, meu avô. E ele começou a fazer essa apresentação de malabarismo e acrobacias em touros, nos interiores da Bahia. E aí começou a crescer, dar certo. E ele passou em Sergipe, conheceu minha mãe. Minha mãe é filha de coronel da Polícia Militar. Meu avô não queria o casamento porque era aquele circo de sem lona, sabe? Pano de roda. E daí ele fugiu com a minha mãe e meu avô foi atrás dele, mas não conseguiu achar. Depois de 3 dias eles voltaram, casaram-se na igreja católica e minha mãe, com 17 anos, educou 10 filhos na vida circense. E até hoje é benção meu pai, benção minha mãe.
E a sua mãe teve que também desenvolver alguma atividade no circo?
Não, minha mãe, a vida dela foi porque os filhos que ela tem é 1 ano de diferença de idade. Então, a vida dela foi...
Você disse que você ficou... serviu de mira para as facas, né?
Foi.
E o sujeito tem que errar a mira, né? Se acertar, dá problema. Nunca você foi esfaqueada?
Não, graças ao meu bom Deus, não. Mas, assim, já tive acidentes, né? Tipo, chicote. Até hoje eu tenho essa cicatriz aqui, porque o chicote passou na minha mão e arrancou, assim, o couro, né?
É no punho,
no meu nariz,
que ela tá mostrando.
É no punho. E no nariz, quando eu tava com um charuto pequenininho, o chicote bateu no meu nariz. A lágrima descia e eu sorrindo pro público. Sabe? Porque você tem que se conter, né? Você já pensou? Chorando ali, não daria certo, né?
Então, coisas do circo,
mas,
né?
Coisas da magia do circo.
Sayonara Power, eu comentei aqui no bloco anterior a respeito desses meninos fazendo malabarismos nos semáforos.
Porque, na verdade, eu acho que esses meninos de semáforo, eu acredito que o lugar deles é na escola. Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente o governo estadual, municipal. Lugar de criança é na escola, para que amanhã eles sejam profissionais. Eu não incentivo, independente deles estarem fazendo malabarismo ou vendendo bala no semáforo. Eu acho que isso é um cuidado muito maior, que requer um carinho muito especial, porque amanhã eles são o futuro do nosso país. Eu sei que a criança ela tem uma facilidade muito grande de aprender as coisas do circo. Porque criança, ela, por natureza, ela já tem uma facilidade de aprender. Você vê, se pega uma criança para aprender língua, inglês, aprende muito mais rápido que um adulto. Então, quando essas crianças verem por televisão ou no próprio circo alguém fazendo malabares, é fácil, é só treino, é dedicação. Os números de circo é dedicação, você tem que se dedicar. E tem esses meninos que fazem isso. Infelizmente, você vê as autoridades aí também dando um descaso total.
E esses meninos, então, não tem nada a ver com circo?
Não, não tem nada a ver com circo. E a gente, assim, existe projeto de escolas de circo que tiram essas crianças da rua, dão cesta básica, como a escola Picadeiro. Eles fazem isso. Então, na verdade, se houvessem também um interesse, sei lá, do governo de incentivar as escolas de circos que tem em São Paulo para tirar esses meninos da rua e a escola de circo aceitar eles, mas desde que eles estejam numa escola estudando nas horas vagas e para tornar desses meninos profissionais, para que amanhã ou depois eles possam trabalhar em circos grandes ou ir para o melhor circo do mundo, que é o Circo de Solé, como aconteceu, eu estava te contando aqui há pouco, um garoto da favela do Rio de Janeiro. Hoje ele trabalha no melhor circo do mundo e o salário dele não é menos de $3.000 por semana, entendeu? Mas da forma que está, eles nunca vão chegar a ser profissionais.
E essa situação do circo no Brasil, com dificuldades... até para o aluguel do terreno, porque uma informação que eu tenho é, por exemplo, que se um circo aluga um terreno, ele tem que pagar aluguel para o ano inteiro, mesmo que ele não fique o ano inteiro naquele terreno. Uhum. Isso é verdade, né?
Isso.
Isso acontece. E, então, como é que fica a situação do circo no Brasil?
Uhum.
Você acha que a televisão é a responsável também pela dificuldade do circo hoje no Brasil?
Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade que você hoje está dando para o circo, com certeza a história do circo hoje seria outra. Porque você é jornalista há quantos anos?
Eu? Há 25, aí, daí para mais.
Então, imagina se a imprensa tivesse um terço desse carinho com a cultura do circo. Você acha que os políticos não estariam olhando hoje o circo de outra forma? Né?
Então, é que...
Então, a gente também está precisando do apoio da imprensa, que a gente está precisando do apoio de todo mundo, que todo mundo se una em prol da cultura do circo.
Agora, eu vejo o seguinte, antigamente você só via um espetáculo de circo no próprio circo. Hoje, muita coisa de circo está na televisão. Não atrapalha um pouco?
Não, eu acho que de uma certa forma, lembra, eu só não gosto quando se referem a circo no sentido pejorativo.
Foi proibida a utilização de animais nos circos. A princípio, me pareceu acertada essa decisão, porque os animais estão fora do habitat deles. Então, você manter um leão num circo, um elefante, um urso, você retira o animal do habitat. No zoológico, por exemplo, procura-se manter o habitat do animal. Num circo é diferente, porque o circo é itinerante. Como é que você viu essa decisão?
Peraí, então eu vou falar na minha questão pessoal. Quando você se referiu à história do circo, lá no início do seu texto, você viu que já faz parte dos leões, não foi o texto que você
Sim,
falou?
Sim, eu falei, né? Na abertura do programa, homens fortes conduzindo os vencidos com animais exóticos, que demonstravam o quão longe os generais vencedores tinham ido.
Então nós estamos falando de história de circo, nós estamos falando de cultura de circo, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de pessoas que amam a cultura de circo e amam também os animais que vivem no circo, porque tudo é uma grande família. A posição da Abracirco é que exista sim uma fiscalização severa quando chega um circo, um exemplo, em São Paulo. Vamos colocar uma fiscalização para ver se os animais estão com a jaula no tamanho específico, se a alimentação, colocar um veterinário, entendeu? Então vamos dar esse suporte. Agora não vamos tirar, porque eu não acredito que isso venha, esses interesses, para mim, no meu ponto de vista, foge de um interesse de sentimento. Eu acho que vai num interesse muito maior. É como eu estou te falando, é muito fácil receber dinheiro de ONG para ir correr atrás de uma luta, porque tem que mostrar serviço também, né? Senão acaba não recebendo verba.
Estamos entrevistando Sayonara Power, que é presidente da Associação Brasileira de Circo, a Abracirco.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Mulher de 70 anos, já cheia de desenganos, que usa 25 gramas de vestidos na canela.
Saltando com uma pedra nela, saltando com uma pedra nela, saltando com uma pedra nela, saltando com uma pedra nela.
Hoje estamos falando sobre o circo. Num programa aí atrás, nas edições do São Paulo de Todos os Tempos, eu disse que eu defendia causas difíceis, como o rádio, como as ferrovias e como o circo. Quando eu falei em circo, choveram e-mails aqui. As pessoas, Geraldo, faça um programa sobre circo. Mas os palhaços sumiram. Sayonara Power, que está conosco aqui, ela é presidente da Abracirco, Associação Brasileira de Circo. Por onde andam os palhaços?
Os palhaços estão no circo, né? Porque não existe espetáculo circense sem um palhaço. Como você mesmo disse, eu assino embaixo, a alma do circo é um palhaço.
Pois é, o palhaço sumiu da televisão. Então, isso. Quem quiser ver um palhaço ou explicar para o filho as brincadeiras de um palhaço, deve levar o filho
ao
circo. Num circo, a pessoa vai com toda a segurança, não tem perigo. Existe um trabalho assim de segurança particular do circo? Existe. Ou vocês pedem apoio da PM? Como é que é?
Na verdade, assim, o circo, para se montar um circo, exigem tantas autorizações, alvará, tipo assim, nós temos que ter o alvará da prefeitura, da polícia civil, do corpo de bombeiro, todos esses órgãos, eles fazem vistoria. Então, para colocar a energia no circo, também tem um engenheiro elétrico que é aprovado pelo CREA para poder dar a segurança da parte elétrica. Da montagem do circo, tem um engenheiro que a gente pega do próprio CREA assinando o RT para dar a segurança. E depois disso tudo, o corpo de bombeiro vai lá, faz a vistoria, coloca os extintores. Quer dizer, é feito toda uma avaliação até a estreia do circo. Às vezes as pessoas pensam assim, o circo chega, monta na cidade, vai embora, pega o dinheiro e vai embora. Não é bem assim. A despesa é tão grande que um circo tem para se montar, para se colocar a estrutura dentro de uma cidade, que muitas vezes ele leva prejuízo. Pela tradição da cultura do circo, deveríamos até ter o incentivo do governo estadual, do governo municipal, né, para incentivar. E a gente, o circo, ele tem como colaborar também com o município. De que forma? De repente fazendo espetáculo para as instituições, que a gente já faz, mas vincular uma coisa, levar as crianças que não têm condição de ir ao circo da rede rural, isso, para assistir o espetáculo do circo. Quer dizer, a gente tem forma de também colaborar com o nosso espetáculo, porque esse espetáculo é cultura.
E aí a criança vai entender o seguinte, que a linguagem do palhaço é diferente da linguagem das pessoas normais. Palhaço fala como criança, por exemplo, palhaço não fala paletó. Você sabe o que palhaço fala?
Como? Me conte.
Patiló, não é paletó, é patiló. Desligar não é desligar, é delisgar. Deixa eu delisgar. Fora aqueles cumprimentos engraçados, né? Do Arrelia. Você sabe o cumprimento do Arrelia, não? Você lembra?
Não.
Você não é desse tempo, né?
Não.
Sayonara Pau era jovem. Como vai, como vai, como vai?
Vai. Muito bem, muito bem, muito bem.
Então você aprendeu. É o Arrelia que fazia assim. Né? E aí tocava uma bandinha. Pararara, timbum.
Então, assim, o que eu acho legal é que se as pessoas tivessem essa visão em relação à cultura do circo, você mesmo falou em relação à história do circo. Se levasse essas crianças que nem têm oportunidade, tem crianças que nunca foram ao circo, para ir ver um número no circo, quem sabe eles se encantem, aí vão fazer esporte. Né? Tudo é uma questão de incentivo. Mas não, as pessoas não verem isso, só verem a questão de o circo monta na cidade. Às vezes a gente precisa de uma patrola, choveu, de uma patrola para limpar o terreno.
Patrola é trator, viu?
Para deixar o terreno amplo para a gente montar. E a gente não conta, muitas vezes, com a prefeitura, porque não pode, sabe? Não pode ceder para um circo, ora bem, não está cedendo para uma empresa, está cedendo para a cultura do circo. E muitas vezes, daí não pode. Mas em outra situação, a gente acaba ficando à mercê da pessoa que está administrando. Se gosta, aí eles acabam oferecendo. Se não gosta, o circo acaba levando prejuízo. Então é muito complicado tudo isso.
Ainda dá para entrar no circo assim, passando por baixo da lona?
Você sabe,
que nem a garotada fazia?
Você sabe que isso faz parte do circo? Que até hoje, meu pai, muitas vezes assim, às vezes eu vejo as crianças passando por debaixo da lona. Meu pai, ela passou debaixo da lona. Deixe, minha filha. Isso faz parte da cultura do circo. Daqui a 10 anos ele vai se lembrar que furou a lona do circo.
Tem gente que lembra até hoje.
Você sabe que dono de circo às vezes deixa passar porque isso realmente faz parte do circo. São coisas que fazem parte, como eu te falei. A pessoa que se envolve por alguém de circo jamais esquece, porque é uma coisa totalmente diferente da tua vida. Foge. Eu me lembro que na época que eu estudava, porque artistas de circo, é até bom tocar nesse assunto, porque infelizmente tem diretores de escola que nem conhecem essa legislação, né? Criança de circo, como cigano, como polícia de filhos de militares, enfim, eles têm direito a estudar na escola municipal, estadual ou particular. Então, nós chegamos na cidade, estudamos e levamos a nossa transferência e nos formamos assim. Então, assim, às vezes, quando eu me lembro que na época que eu chegava na escola, era uma festa, sabe? Porque aquelas crianças nunca nunca tinham conhecido alguém de circo. Aí me tocava, assim, né? Porque eu fazia número de contações, mas pra saber se eu era de borracha.
Na escola você fazia?
É.
Era uma festa, né?
É, então, assim, esse encantamento é muito bom. E é uma coisa tão rápida, tão passageira para a escola. E você acredita que tem diretores que não querem aceitar crianças de circo na escola? Entende? Então, assim, ao mesmo tempo que você pede para o governo, pede para incêndio, para tirar as crianças da rua, não deixar analfabeto, você encontra, infelizmente, alguns que desconhecem, alguns que têm a discriminação, não quero aluno de circo na minha escola. Quer dizer, eu não sei que país
Puxa,
é esse que
a gente... Mas isso é discriminação.
É.
Mas é porque o circo vai embora e a criança sai da escola? Será que é por isso?
É por isso, entendeu? Então, aí vai a questão. Você acaba frustrando uma criança... É muito complicado, aí por isso que eu te digo, o circo pequeno que não tem essa informação, que não tem esse acesso, sabe, e tempo hábil para correr pelos seus direitos, nós temos os nossos deveres, mas também temos os nossos direitos. Então, eu acho que quando a gente busca o nosso direito, eu acho que a gente não pode discriminar classe social, cultura, eu sou totalmente contra qualquer... Eu acho que é por isso que eu... quando fala assim de generalização, me incomoda muito, porque eu vivi no circo. Então, eu sei o quanto eu passei dentro de um circo. E, assim, se fosse para voltar, faria tudo de novo.
Agora, as escolas de circo parece que funcionam. Então, tem gente interessada em aprender?
Tem gente interessada. Tem. Nossa, você vê. A história do próprio circo. Os artistas, muitos artistas começaram no circo. Artistas... da própria televisão, os bons artistas de televisão começaram no circo. E eu acho muito bonito quando eles dão esse depoimento, ressaltando o maior aprendizado deles foram dentro de um circo. Eu acho que falta mais esse acesso. Eu não estou falando com demagogia. Eu olho nos seus olhos para que você sinta. Eu estou falando a importância desse espaço que você está dando para que as pessoas ouçam, para que as pessoas sintam que é uma responsabilidade de todos nós e que a própria imprensa dê um pouco mais de atenção, só uma gotinha de atenção à cultura do circo, para que a gente possa passar informação para as pessoas, porque esse é o acesso que você está me dando para me falar com muitas pessoas ao mesmo tempo.
Tem muita coisa que é do circo na televisão, a gente não percebe. A Daiane dos Santos, por exemplo, ela faz aquilo que seria um espetáculo circense. Hoje é esporte.
É.
Ginástica olímpica, né?
Isso.
Saiu do circo.
Saiu do circo.
A ginástica olímpica.
E se você vê, tem cada artista de circo, meu Deus, que faz aquilo que a Daiane faz e muito mais.
Você fazia na escola assim?
Eu nunca entrei numa escola de circo, porque eu nasci no circo. Então eu aprendi dentro do circo.
Não, é
do
que
meu
você
pai.
Disse que você fazia contorcionismo na escola.
Ah, sim, na escola quando eu chegava era.
E aquelas cambalhotas assim?
Também, sabe? Era uma festa. Eu me lembro que esse encantamento que a vida do circo nos dá é algo assim maravilhoso. Eu acho que o ser humano, para viver bem, ele tem que aprender a estar mais na fase do encantamento.
Você nasceu onde?
Eu nasci, na verdade, em Minas, mas nasci e fui embora. Quer dizer, eu...
É igual a Relia. O Relia nasceu no Paraná.
Eu nasci em Minas, numa cidade chamada Carangola, e depois já saí pelo mundão de meu Deus, e já tenho um sotaque mais de nordestino, né? Então, sei, adoro o Rio Grande do Sul, conheço praticamente o Brasil inteiro, tudo isso...
Na base do circo.
Na base do circo. Culturas diferentes, povos diferentes. É muito mágico, muito divino essa diferença entre os povos.
Então... Tem muita escola de circo funcionando, mas você não é de escola nenhuma.
Não.
Você é da Abra Circo, Associação Brasileira de Circo. Sayonara Power, obrigado pela visita.
Bem, eu quero agradecer mais uma vez a toda a família, a você, Geraldo Nunes, pela essa oportunidade. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pelo dom maravilhoso da vida. Obrigado pela oportunidade, pela família, por tudo que tem feito por nós. E a todos vocês, fiquem com Deus, porque com Ele nós vamos estar sempre.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos,
Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.